O Ministério da Educação ameaçou ontem cortar 50 mil vagas em cursos das áreas de ciências médicas e agrárias de todo o país que tiveram conceitos ruins nos sinais do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. São os cursos que tiveram notas 1 e 2 numa escala que chega a 5 no índice chamado de CPC, conceito preliminar de curso. Em todo o país, mais de 590 cursos, algo em torno aí de 23% do total de avaliados, tiveram conceito insuficiente. Vamos conversar então com Tassiana Arce, que tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Tassiana. Quando esses cursos devem ser fechados? Muitos deles aqui em Minas Gerais?
Boa tarde, Rafael. Essa informação só deve ser divulgada na próxima semana. Nem todos os mais de 590 cursos com notas 1 e 2 vão ser fechados, mas apenas aqueles que já tiveram avaliação deficiente em edições anteriores dos sinais e não cumpriram as ações para melhoria de oferta assumidas com o Ministério da Educação. O MEC tem até a próxima semana para formalizar os processos de supervisão e as medidas cautelares. Só então deve divulgar o nome das instituições que terão seus cursos cortados.
Tassiana, vamos explicar o que é o CPC, esse conceito preliminar de curso. É uma escala de 1 a 5, na qual 5 é o melhor conceito e revela então um curso superior de melhor qualidade. Mas o que aí deve ser levado em conta para construir esse CPC? É o desempenho dos estudantes em provas aplicadas pelo MEC?
Não apenas, Rafael. Na verdade, ontem o MEC divulgou duas grandes tabelas. A do CPC, conceito preliminar de curso, e a do IGC, Índice Geral de Cursos. É uma sopa de letrinhas, mas dá para a gente explicar sim. A começar pelo CPC, que é o índice que mede a qualidade de cada curso de uma instituição. Só a título de exemplo, a UFMG teve 46 cursos de graduação avaliados nesta edição, que, como você já disse, se concentrou em cursos das áreas de Ciências da Saúde e Ciências Agrárias. Portanto, a UFMG tem 46 CPCs, alguns cursos avaliados com nota 5, outros com nota 4, nenhum considerado precário, portanto, a UFMG não tem nenhum com notas 1 ou 2. Para chegar a esse índice, o MEC considera o desempenho dos alunos do ENAD, que é aquela prova que os estudantes de graduação fazem ao entrar e ao concluir a graduação, e leva em conta também corpo docente, infraestrutura e projeto pedagógico do curso. Desta forma, o MEC analisou mais de 4.100 cursos de todo o país, dos quais apenas 58,02% do total tiveram nota máxima, a nota 5.
Além, então, da divulgação da nota individual desses mais de 4.100 cursos avaliados, o MEC também divulgou ontem a nota do IGC, o Índice Geral de Cursos. A que se refere essa nota, Tassiana?
O IGC, Rafael, ele avalia a qualidade da instituição como um todo, pelo conjunto dos seus cursos avaliados. É uma escala que também varia de 1 a 5, seguindo a mesma lógica. Universidades, faculdades, centros universitários ou institutos com notas 1 e 2 são, então, instituições consideradas insatisfatórias.
Uhum. E, Tassiana, a imprensa mineira ela destaca hoje que a UFMG, por exemplo, é a 18ª melhor universidade no país, segundo o IGC. A melhor instituição mineira seria a Escola de Governo, em 10º lugar, seguida da Universidade Federal de Lavras, em 12º.
Pois é, Rafael, só que esse tipo de classificação é muito complicada de ser feita. Tanto que o MEC não faz esse ranqueamento. O MEC diz que há 27 instituições de ensino superior do país na faixa principal, ou seja, com IGC 5. Porque é complicado, a instituição que passa, que por essa lógica seria a melhor do país, né, é a Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Uma escola que teve IGC contínuo de 4,89, mas é uma instituição também que teve um único curso avaliado. A UFMG, com IGC contínuo de 4,25, ficaria aí na 18ª posição, mas é uma universidade que teve 46 cursos avaliados. É a segunda universidade em número de cursos avaliados, atrás apenas da Federal do Rio de Janeiro, que teve 48 cursos avaliados e apareceria 5 posições depois da UFMG, considerando essa lógica. Ou seja, é muito mais difícil manter a excelência em mais de 40 cursos do que em um só. É por isso que especialistas em avaliação não fazem esse tipo de comparação. As 27 instituições que têm IGC 5 são equivalentes, não dá para ranqueá-las apenas pelo IGC.
Agora, Tassiana, vou explicar para o nosso ouvinte que tipo de comparação é possível fazer então.
Olha, sem dúvida nenhuma, pelo IGC é possível apontar a excelência do ensino superior público em Minas Gerais, por exemplo. São 12 universidades federais no estado, das quais 5 têm IGC máximo. As já citadas Federal de Lavras e UFMG, além das federais de Viçosa, UFV, a do Triângulo Mineiro, UFTM, e a Unifei, que é a Federal de Itajubá. O IGC revela também que é preocupante a situação do ensino superior no Brasil. Afinal, menos de 2% das instituições tiveram nota máxima. Sabe quantas tiveram notas 1 e 2 em todo o país, Rafael? Mais de 680, nada menos que 37% das universidades avaliadas. Também é possível apontar o evidente desnível entre a rede pública e a rede privada. Das 27 instituições com nota máxima, 60% são federais. Lembrando que para cada federal do país existem 7 particulares. Portanto, as particulares deveriam ter pelo menos 80% das notas 5 e tem menos de 40% delas. E entre as 9 instituições nota 1, ou seja, as 9 instituições muito precárias, há apenas uma pública, a Escola de Música e Artes do Paraná. Todas as outras 8 piores instituições do país são particulares.
Agora, Tassiano, o ministro da Educação, Fernando Haddad, justificou ou explicou esse baixo desempenho, esse índice de 37%?
Na verdade, Rafael, o MEC avalia que os dados indicam melhora na qualidade da educação, considerando o histórico das avaliações. Ele diz que melhorou, sobretudo, a titulação dos professores e o tempo de dedicação deles à sala de aula. O ministro também destacou que das 14 universidades criadas a partir de 2003 e que passaram por avaliação em 2010, 8 já tiveram nota 4 e uma nota 5, nenhuma delas tendo tido nota 1 ou 2, portanto, nenhuma delas das novatas sendo insatisfatórias. Mesmo assim, o ministro admitiu que é sim necessário mais rigor na fiscalização, sobretudo das instituições privadas, anunciando que 7 centros universitários e uma universidade com baixa qualidade perderam automaticamente a autonomia, o que significa que eles não podem mais abrir cursos ou expandir vagas sem autorização do MEC. Daí, segundo o ministro, a importância da avaliação.
Porque os indicadores nos permitem afrouxar as rédeas daquelas instituições que têm total condição de expandir oferta sem prejuízo para o estudante e instituições que, em virtude dos seus indicadores, têm que se sentar junto à autoridade regulatória para que um plano de recuperação seja elaborado.
É por isso que, junto com a expansão, é preciso medidas saneadoras para corrigir cursos e instituições que estejam saindo da rota da qualidade.
O sistema de ensino superior brasileiro está em forte expansão e fechou o ano de 2010 com 6 milhões e 500 mil universitários. Rafael?
Tá certo, joia. Obrigado, Tassiana Arce, pelas informações e...